Como planejar seu 2024 na consultoria ambiental? Esse é o tema da live de hoje, nossa live semanal. Toda terça-feira, 8 horas da noite, eu estou ao vivo para trazer um tema prático para você da consultoria ambiental. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Pereira e eu ajudo profissionais a faturarem 10 mil reais por mês vivendo da consultoria ambiental. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Como planejar 2024? Como é que eu começo com o pé direito, Felipe, 2024 na minha profissão, atuando na minha área? Boa noite, sejam bem-vindos. Vocês estão me vendo bem, vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, o pessoal que está chegando aí, a aluna, a Aline, o Matheus, o Douglas está por aí, que é do 360, também o Thiago está por aí, o Pedro está por aí. Tudo bem? Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? A Luísa, o Felipe, meu xará, tá por aí. 2024, quem quer começar 2024 com o pé direito? Esse é o tema da nossa live de hoje, nossa live semanal, toda terça-feira, 8 horas da noite. Estamos ao vivo aqui para falar da consultoria. Thaís, que é do 360 também, Thaís. Boa noite, Aline. O Ayrton, sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Para eu ficar bem tranquilo aqui na nossa live. Toda terça-feira, 8 horas da noite, estamos ao vivo aqui. O Nilo já chegou e mandou uma pergunta. Tenho curso de gestão ambiental. Posso atuar na área do agro? Pode atuar na área da consultoria ambiental. Pode atuar na área da consultoria, da prestação de serviço com gestão ambiental. E a área agro é um nicho que você pode escolher também. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Coloca aqui nos comentários. Muito bom, Aline. Som, áudio e imagem, ok. Mandou um check. É isso que eu preciso. O check para saber que está tudo bem, que vocês estão me ouvindo, que vocês estão me vendo bem, para eu ficar tranquilo. Gente, seguinte, só para eu saber quem está chegando aqui, coloca aqui, ó. Quem é raiz? Quem já me segue já faz, ó, um tempo? Coloca aqui raiz para eu saber. Quem é raiz? Quem está aqui já me segue? Hashtag raiz. Quem é novato? Quem chegou há pouco tempo? Quem está aqui há pouco tempo? A Luísa já colocou um check também aí. Bem-vinda, Luísa. Mil Saúde Ambiental. Boa noite, chefe. Boa noite. Coloca aí quem é raiz, que está aqui, me segue já faz um tempo para eu saber. Quem é novato, começou a seguir há pouco tempo, conheceu agora. Quem é esse cara aí de cabelo branco, de óculos, que está falando de consultoria, de prestação de serviço, coisa que eu nunca ouvi na faculdade, o que ele está querendo dizer aqui para mim? Vamos lá, Luísa é novata, seja bem-vinda, Luísa. Thaís é novata, Pedro é novato, Nilo é novato. Quanta gente nova, Flora Mais é novata. Sejam bem-vindos. Giane é novata. Quem é raiz aí? Tem raiz? O Morales Neto é raiz. Tá aí. Tem alunos do 360 aí? Cadê os alunos do 360? Tem algum aluno perdido por aí nesta live aqui? Hashtag 360. Quero saber também quem é do 360. Tem alunos presentes aqui? Quero saber. Quem é novato, seja muito bem-vindo. Toda terça-feira eu estou ao vivo aqui, 8 horas da noite, para trazer um tema, para a gente conversar, para a gente falar de consultoria ambiental, de prestação de serviço, de viver da profissão, de fato fazer e colocar em prática o teu diploma, independente da área que você seja, eu já vou falar sobre isso. E para quem é novato, eu sempre gosto de começar e alinhar tudo. Falar, bom, o que é de fato a consultoria, né? De fato, é o que, que é essa área que poucas pessoas falam, que eu quase nunca vi na faculdade, que se alguém perguntar para mim quanto eu cobro para fazer um licenciamento ambiental, eu fico em dúvidas quanto eu cobro para desenvolver um trabalho de prestação de serviço, eu fico em dúvida em como prospectar cliente. A consultoria ambiental é a forma que eu encontrei há 13 anos atrás de viver da minha profissão. Basicamente isso, prestando serviço e recebendo por isso. Então a gente sai de uma área totalmente diferente do CLT, do mercado tradicional do CLT, do mercado tradicional do concurso público, e vai para a área do empreendedorismo, a área da consultoria ambiental, que há 2 anos eu falo e trago casos e alunos e situações, e todo dia eu posto um conteúdo novo na minha rede social compartilhando o que eu vivo da consultoria. Primeiro eu vivo há 13 anos vivendo da consultoria, e aí há 2 anos compartilhando aqui o meu dia a dia da consultoria, na minha profissão. Então, isso é basicamente a consultoria. Quem? Para quem a gente pode prestar consultoria? Ixi, aí o assunto tem lá, aí tem live até para daqui a 3, 4, 5 anos. Fazendas, sítios, indústrias alimentícias, indústria do couro, indústria agro, empresas, comércio, prestação de serviço. O mercado, ele é gigantesco. E quem pode prestar consultoria? A melhor coisa é saber que é uma área multidisciplinar. Então, se você é engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, sanitarista, florestal, agrônomo, químico, biólogo, gestor ambiental, técnico e meio ambiente, você pode prestar consultoria. Você está apto. Felipe, eu preciso fazer uma nova pós-graduação, eu preciso fazer uma outra graduação para prestar consultoria ambiental? Não, não precisa. Você já está apto. A propósito, coloca a tua formação aqui embaixo. Escreve ela aqui. Coloca a tua formação aqui embaixo, que eu gosto sempre de saber quem está aqui, quem está presente, qual é a formação, qual é a sua formação que está aqui me acompanhando. Deixa eu ver quem está chegando. O Jeff, tem aluno do 360 aí. Bem-vindo. Show, Jefferson está por aí. Boa noite, a Gláucia. Amanda, colega de classe. Essa é das antigas, hein? Lorenzo, Masi, Renata, Flávio tá por aí, a Cíntia, a Kátia, Felipe, estou realizando mestrado em restauração florestal, posso atuar como consultor ambiental? Lógico, Lorenzo, Masi, Lorenzo, escreve sua formação aqui, coloca sua formação, lógico que você pode atuar com consultoria ambiental na área florestal, você tem campo aí para atuar tanto na área rural, obviamente na área agro, na área florestal, quanto na área industrial. Então imagina uma indústria sendo instalada e aí tem um impacto ambiental gerado pela atividade ali ou uma intervenção numa área de preservação permanente. Você entra como prestador de serviço, como consultor ambiental, ou seja, você elabora a tua proposta, você elabora o teu preço e você envia para o teu cliente para prestar consultoria nessa área. CS Canto, gestão ambiental, tá apta para prestar consultoria. Quem mais? A Laura, bióloga. A Kátia, bióloga. Tem vários alunos que são biólogos, tá? E prestam consultoria, já vivem da consultoria. Biólogo Thiago, especialista em engenharia ambiental. Gente, vou pedir até desculpa para vocês. Venho me recuperando aí de uma gripe, de uma fase de imunidade lá embaixo. Peguei uma gripe, a tosse, a garganta, ainda não tão legais, não tão 100%, mas vou me esforçar para... Já tava semana passada assim, mas enfim, vai melhorar, vai passar. Tiago é biólogo especialista em engenharia ambiental. Show, com certeza pode prestar consultoria. O Jefferson é gestor ambiental. A Miri Cleia Silva, sou advogada, estou me especializando em gestão ambiental. Essa área, o advogado que está se especializando na área ambiental está tendo clientes, está fazendo parcerias com outras consultorias, porque tudo na nossa área é baseado em legislação. Eu vou até falar sobre isso no nosso planejamento para 2024, vou falar nessa live de hoje, mas o advogado que está com essa visão da consultoria, da prestação de serviço, tem um diferencial. Isso eu já adianto, isso é fato. Porque, Eu sou péssimo para analisar uma legislação. Sou péssimo. Como assim, Felipe? Você trabalha com a área, você é na área ambiental, você é consultor. Eu sou, mas eu não sou advogado. Sabe aqueles termos, inciso, artigo? Cara, eu sou muito ruim nisso. Eu preciso ler 1, 2, 3, 5, 10 vezes para ver se eu entendi aquilo que está escrito. E aí quando surgem dúvidas, que são dúvidas mais profundas, dúvidas mais ali estratégicas, dúvidas que podem influenciar alguma coisa, eu tenho o quê? Um parceiro que é advogado. Então a gente faz parcerias nessa área para interpretação. Por isso que quem tem essa visão de parceria, de negócio, então Miri Cleia Silva, que é advogada, está se especializando na área de gestão ambiental, seja muito bem-vinda e parabéns, porque é uma visão diferenciada. biólogo. Tá chovendo biólogo aqui hoje? Tá chovendo biólogo. O Pedro é geólogo, tá aí, ó. Railson, gestor ambiental, pode atuar com consultoria ambiental. Matheus, engenheiro ambiental, pode atuar. Dionis Marcos, engenheiro ambiental e sanitarista. Muito bom. Pode atuar com consultoria. Marcela, engenheira florestal. Pode atuar. A Luciana é do 360, bióloga. Seja bem-vinda, Luciana. Tá por aí. A Luísa, engenheira agrícola e ambiental. Que duas áreas fantásticas juntas. Tem uma coisa na consultoria, o pessoal tá chegando aí, imagina. A Luísa falou, correto, é consultoria ou assessoria ambiental? Luísa, na teoria tem diferença entre consultoria ambiental e assessoria ambiental. Na prática, não tem muita diferença não. Eu gosto da consultoria. Consultoria é uma forma mais completa de você não só fazer, mas você não só auxiliar o teu cliente, mas você colocar a mão na massa também quando precisar. E assessoria é uma forma mais de você dizer como fazer. Na teoria é isso. Na prática é tudo a mesma coisa. É consultoria, é você viver da tua profissão, é você ter o contato com o teu cliente, é você negociar, é você conversar, é você elaborar a sua proposta, é você ter a sua marca, você ter o seu logotipo, você ter a tua personalidade no teu negócio. Então, consultoria, assessoria, na prática, é uma só. O importante é viver dela. Biólogo, gestor ambiental, show. Show. Muito bom. Gente, seguinte, bora pro tema? Já deu pra ver que é multidisciplinar, né? Já deu pra ver, ó, vou falar uma coisa pra vocês, tem um coração aí em algum lugar, pra mim não aparece, clica no coração. A forma que vocês mostram que esse tema é importante pra vocês, que é um tema bom, que essa live, eu tô ajudando vocês de alguma forma, que a gente vai começar o nosso tema, é você clicar no coração aqui, ó. Então clica no coração e o Instagram vai falar, opa, tem gente aqui que tá aqui, tá assistindo, tá gostando, eu vou distribuir para mais pessoas. É assim que ele faz. E se você quiser também compartilha, clica nesse aviãozinho aqui, manda para as pessoas que são na sua lista. As primeiras pessoas ali são as pessoas que estão no Instagram, estão online. Clica aqui, manda para elas, que de repente esse assunto para elas também é interessante para planejar 2024. Quem que acha que 2024 tá cedo ou tá tarde para começar a planejar? O que você acha? Escreve aqui. Tá cedo ou tá tarde para começar a planejar 2024? Felipe, a gente tá em dezembro ainda. A gente tá em dezembro. Você já tá falando em 2024. Vocês não têm noção do que vai acontecer em janeiro de 2024. Não vou dar muito spoiler. Só quero que vocês fiquem aí com isso na cabeça. 2024 vai ter uma... Não vou falar mais nada. Não vou... É novidade. É para quem acompanhar. Então, olha só. O Blas, assessoria... Blas, assessoria... Tá tarde. Exato, tá tarde. Quem mais acha que tá tarde aí? Tá cedo ou tá tarde? A Luciana já tá tarde. E, ó, quem tá falando que tá tarde? Já fez o seu planejamento? Já começou? Já tá pensando no ano que vem? Gente, mas essa live é um bate-papo, é uma conversa. E eu gosto de trazer assuntos que vão interferir diretamente na sua vida profissional, pode resvalar na sua vida pessoal, por que não, né? Tudo que eu faço hoje, ela tem interferência na minha família, na minha esposa, na minha filha, então tudo profissional que eu faço, toda decisão que eu tomo, tem interferência na vida da minha família. Então, quando eu penso em 2024, o que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer é uma autoavaliação. E como é que foi o meu ano de 2023? É essa autoavaliação que eu preciso fazer, a primeira coisa. A primeira coisa que eu preciso é fazer uma autoavaliação de como foi o meu 2023. Em que sentido, Felipe? Bom, primeira coisa, Simari tá por aí. Simari, seja bem-vinda, aluna do 360, das antigas, que já chegou aos 10K. Seja bem-vinda aqui você. Flora Mais falou também que tá tarde. A primeira coisa que eu preciso fazer é fazer um diagnóstico da minha situação. a primeira coisa que eu preciso fazer antes de pensar em 2024 é: o que em 2023 me travou? O que em 2023 me deu medo de dar o próximo passo? Essa é a primeira coisa que eu preciso pensar. Quando eu falo em 2024, é muito fácil eu chegar aqui para você e falar assim: olha, vamos planejar 2024 na consultoria. O que você deseja? Ah, eu desejo chegar aos 10 mil no mês, eu desejo ter sucesso profissional, eu desejo ser reconhecido profissionalmente, eu desejo liberdade financeira, eu desejo estabilidade. É muito fácil os desejos de cada um. E talvez esses desejos que eu falei agora, talvez seja até algum, seja de você. Até algum desses, seja algum desejo que você tenha. Então isso é fácil. Qual é o desafio? O desafio é eu pensar nas coisas que me travaram. Porque quando eu penso no que me travou, no que me deu medo, é aí que eu começo a refletir. Até quando eu quero isso para a minha vida? Por isso que 2024 vai ser um ano de muita mudança. Vai ser um ano que eu tenho certeza que para você vai ser um ano de mudança. O que me fez, por exemplo, não começar algo? O que me fez, por exemplo, não conseguir mais clientes? O que me fez, por exemplo, ficar preso no CLT? O que me fez, por exemplo, não conseguir entregar um bom trabalho? Percebe que essas perguntas são perguntas para explodir a cabeça mesmo, para gerar aquela dúvida, para gerar aquela reflexão para a gente começar a nossa live de hoje? Porque são medos que eu tive também. São situações que eu passei também. E o que eu não gostaria que acontecesse no próximo ano? O que eu gostaria que mudasse para o próximo ano? Felipe, eu tenho muita insegurança de largar o meu emprego CLT, que eu ganho R$2.000 por mês e que tá, me dá segurança. Será que essa segurança toda, e tá tudo bem se você é do time do CLT, se você é do time do concurso público, tá tudo bem, cada um tem a sua opinião, a sua visão, o seu momento. E o Felipe respeita demais isso, mas será que se eu não me esforçasse um pouco mais, eu não conseguiria, de repente, em 30 dias, em um mês, um cliente, dois clientes que já me pagassem o proporcional ao que eu tenho no CLT de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde, ouvindo coisas que eu não gostaria de ouvir, estando e vivenciando situações que eu não gostaria de vivenciar? Tudo por uma questão de medo, medo de evoluir, medo de encarar. A Caroline falou: tempo, prioridade, foco. O Benhur tá aí. Ah, Blas, consultoria é o Benhur, aluno 360. Seja bem-vindo, Benhur. Percebe o quanto é muito mais fácil ter os meus desejos, as minhas prioridades de vida, do que eu vencer os medos que eu tive desse ano? Então a primeira coisa para eu começar a planejar 2024 na minha consultoria é: o que eu fiz esse ano que não valeu a pena e que eu não vou repetir em 2024? É reflexão mesmo, é de escrever, é de pegar essa live depois que terminar, assistir de novo e escrever. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para você: me fala um desejo que você tenha hoje. Talvez seja estabilidade financeira. Talvez seja chegar aos 10 mil no mês. Talvez seja ser referência na sua profissão. Talvez seja viver da tua profissão. Então cada um tem o seu desejo, é muito fácil. Agora, quando a gente fala, vamos pegar os problemas que a gente teve, os desafios que a gente teve, e vamos transformar isso em coisas que vão fazer com que eu me movimente em 2000, eu me coloque em movimento, eu saia da zona de conforto, eu tenho planos que acontecem durante o ano que são fora da minha zona de conforto. Eu poderia estar muito bem só com a minha consultoria. Mas quem conhece a minha história sabe, já dei aula em ambiente físico, com aluno e tudo mais, o digital veio para mais pessoas ouvirem, e eu consegui ensinar e eu consegui ajudar, de alguma forma, essas pessoas. É um desafio de vencer barreiras. Isso acontece todos os dias. É uma questão de você ver oportunidade. Eu sempre compartilho aqui no meu Instagram sobre formas que você pode ver oportunidades. Eita, gripe que não sai. Formas que você pode ver oportunidade. Eu definiria três pilares. Três pilares. Primeiro pilar, nichos. Primeiro, eu preciso avaliar nichos. Nada se começa se eu não tiver nicho definido. Nada começa se eu pensar, não, mas eu quero trabalhar com o meio ambiente. Tá. Mas entre trabalhar com o meio ambiente, prestar consultoria ambiental e definir seus nichos, tá assim, ó. Quilômetros de distância. Então a primeira coisa é definir os meus nichos. Quais nichos eu quero atuar? Quais são os nichos do meu interesse? Quais são os nichos que me interessam? Então, por exemplo, não adianta eu pensar e planejar para 2024. Quero trabalhar com consultoria na área de resíduos. Ok. É um nicho, faz sentido. Mas eu preciso ser mais específico, eu preciso ter mais clareza no que eu vou atuar de fato. A área de resíduos, ela é gigantesca. A área de resíduos aonde? PGRS, PGRSS, PGRCC, treinamentos em coleta seletiva, educação ambiental na área de resíduos. Eu preciso ter isso definido, são esses três pilares. O primeiro pilar é do nicho. Então, bata o martelo, defina, coloca no papel isso. Coloca no papel isso. Eu preciso, para prestar consultoria ambiental, definir nichos. Eu preciso bater o martelo nisso. Felipe, estou em dúvida. Estou em dúvida. Qual nicho eu escolho? Começa a observar a tua região. Região. O que tem na tua região? O que chama mais a atenção na sua região? Quais são aquelas características principais da tua região? Sabe? Bom, minha região, ela tem mais características industriais. Eu percebo mais indústrias na minha região. Eu percebo mais proprietários rurais, tem mais sítios, tem mais fazendas. Não luta contra. Você seguir essa linha, você já tem boa parte do caminho trilhado. Você não luta contra a maré. Você percebe isso. Tem mais proprietários rurais? Ótimo. Então é uma linha que você pode seguir para prestar consultoria. Felipe, mas tem muito proprietário rural, tem muita indústria também. Percebo que tem muita indústria. Excelente. É mais um nicho que você pode atuar. Mas cuidado em de repente você se planejar para querer atuar em vários nichos, várias frentes, porque alguém, porque o seu concorrente que você acompanha, que é muito maior, ele está em outras áreas, ele está em muitos nichos. O pequeno, ele tem vantagem. O pequeno tem vantagem. O pequeno consegue dar um atendimento personalizado. O pequeno consegue dar um atendimento próximo. O pequeno consegue visitar e tá próximo do teu cliente assim, ó, assim que ele precisar, quase que instantaneamente. É esse diferencial que a gente precisa ter. Então, quando eu penso em nichos, depois eu penso em região, essas características eu não posso deixar passar. Ah, mas eu quero prestar consultoria, Felipe. Eu adoro a área rural, eu adoro sítio, eu adoro fazenda. E eu vivo aqui na minha área, só tem indústria. Pode ser bom isso? Depende. Depende. Porque você está indo contra. Ah, na minha cidade não tem muito proprietário rural, não tem muito sítio, muita fazenda, mas na região próxima aqui tem. Ok. É um caminho para eu planejar de acordo com o que a gente está vendo na nossa região. A gente tem que tomar um cuidado muito grande entre o sonho e a realidade. Quando a gente está falando em viver da nossa profissão, não adianta simplesmente a gente só colocar o amor. É importante? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas só o amor não enche barriga. A gente tem que ter estratégia. A gente tem que ter visão. O que eu estou fazendo faz sentido para a região que eu estou morando? Faz sentido para eu conseguir viver da minha profissão prestando consultoria para ter os meus clientes? Independente se eu estou começando do zero, se eu já tenho um bom faturamento, ou se eu tenho minha consultoria e eu não tenho exatamente ainda estratégias boas de prospecção de cliente, ou de entrega de trabalho, ou de controle, de gestão de prazo, de tempo. Independente disso, eu preciso ter essa visão. Porque isso está ligado diretamente a quê? À legislação. A nossa área, lá no começo eu falei sobre uma advogada que estava aqui, não sei se ela está ainda, mas a importância de você ter nichos bem definidos e regiões bem definidas é que o que dá base, o que gera demanda para a gente, o que gera cliente para a gente é 100% a legislação. Felipe, eu preciso saber a legislação toda? Claro que não. Não, de forma alguma, nem eu sei, que estou há 13 anos no mercado, ninguém sabe. A gente faz um negócio tão simples, que quando a gente tem dúvida, vou contar dois segredos. Quando a gente tem dúvida, a coisa mais simples que você pode fazer é pesquisar. Qual é a novidade? Desculpa, gente. Qual é a novidade disso? Você se aprofundar em determinado tema, você se aprofundar em determinada legislação, que é um exemplo, a gente ouve falar resíduos assim, ó, há muito tempo, sobre resíduos há muito tempo. Há quanto tempo a gente ouve falar sobre logística reversa? Pouquíssimo tempo. Poucos estados têm políticas já de logística reversa. Os que têm já estão na frente. Os que não têm vão implantar com base nos que já têm. E é uma visão que a gente tem que ter para a gente pensar o seguinte: caramba, mas eu não sei nada. É aí que a gente começa a se planejar. É por isso que o começo da minha live foi falando sobre quais foram as suas dificuldades, seus medos, suas inseguranças em 2023. Quando eu penso nisso em 2023, eu sei onde eu posso melhorar para 2024. Então, a área de logística é só um exemplo. É só um exemplo. A área de logística reversa, por exemplo, e aí, olha só, para quem fala assim, ah, mas eu não tenho experiência na consultoria ambiental. Grande parte da legislação sobre logística reversa, e eu estou só trazendo um exemplo de nicho, eu trago aqui, hoje eu fiz um post sobre galpões logísticos. Se eu prestasse consultoria em galpões logísticos, já prestei consultoria, mas foi um exemplo que eu quis trazer. Em galpões logísticos, é um outro exemplo de nicho. Logística é outro exemplo. Então, o que eu preciso fazer quando eu identifico um tema que eu acho interessante, um tema que pode ter demanda na minha região? Eu me aprofundo. E não tem alguém que fale, mas eu tenho 20 anos, eu tenho 15 anos de experiência com consultoria, eu tenho 13 e eu já sei tudo. Cara, não, de forma alguma, desconfie dessa pessoa. Eu tô aqui numa forma de compartilhar, de ensinar, mas tá longe, ó, de saber tudo, tá longe. Primeiro motivo disso é que, voltando ao exemplo da logística reversa, é um assunto relativamente novo. Se eu não me aprofundo nesse nicho, e se aprofundar é ler, buscar a legislação, entender, ver o que vão exigir, ver de quem vai precisar apresentar, por exemplo, um plano de logística, eu fico para trás. Eu deixo de lado esse tema. Então, quando eu quero buscar, eu quero ser referência para o meu cliente. É isso que eu quero buscar. Eu quero ser referência para o meu cliente, eu quero ser referência para o meu aluno, eu quero ser referência em quem me ouve e consegue absorver, é isso que a gente tem que ser para os nossos clientes. É ter esse sentimento. Quem gostaria de ter esse sentimento de ser referência para um cliente, sabe? Aquele sentimento, escreve aí eu. Sabe aquele sentimento de... o cliente precisa de alguma coisa na área, ele vai lembrar do teu nome, ele vai lembrar do Pedro, ele vai lembrar do Thiago, ele vai lembrar da Letícia, ele vai lembrar da Natália, ele vai lembrar do Rodrigo, ele vai lembrar da Fernanda, ele vai lembrar de você. É isso. Você se sentir útil, você se sentir referência profissionalmente falando para quem te contrata. Ó, Evolution Consultoria, eu tenho certeza que esse é um sentimento que faz a gente falar, valeu a pena. E quando a gente pensa em planejar o próximo ano, pensa nisso. Como você quer ser visto no próximo ano? A gente está em 2023, a gente está em dezembro, as lives vão continuar. 2024, em janeiro, vai ter coisa boa, vai ter novidade. Então eu quero que 2024 seja o melhor ano para a tua vida. E eu quero que você tenha esse sentimento. Mas Felipe, eu estou começando agora, eu estou começando do zero. Até quando você vai deixar esse discurso do começando agora e começando do zero? E outra coisa que eu ouço, Felipe, eu tenho zero experiência, eu me formei em engenharia ambiental, eu me formei em química, eu me formei em biologia, eu tenho zero experiência, como eu começo? Eu fico doido com isso. Falando sinceramente mesmo. Isso acaba com você, profissionalmente falando. Isso acaba com você profissionalmente. E os anos que você teve de investimento na tua graduação? Seja 2 anos, seja 3 anos, seja 4 anos, seja 5 anos de graduação. Parece que você faz isso, você está deixando de lado tudo que você passou. Todos os anos você pegou assim, ó, lata do lixo e jogou fora. Não tem esse sentimento? Coloque o que eu posso agregar ainda mais na minha formação. Estou começando do zero? Uma coisa é começar do zero na consultoria, por exemplo. Hoje você tem várias pessoas que falam sobre isso, sobre consultoria, que ensinam sobre consultoria. Então, pensa nisso quando você for planejar o seu próximo ano. Coloca tudo isso no papel, coloca isso para pesar na tua decisão, em cada situação que você se deparar. Mas não é só para pensar em 1º de janeiro de 2024, aí eu vou pensar, agora eu vou pensar o que fazer. Não, é já. Por que eu trouxe essa live para planejar 2024? Porque está na hora de você pensar, independente se você já tem consultoria, se você está começando do zero, já está na hora de você começar a pensar e você planejar. Se estrutura, pense em nicho, pense em regiões, pense em legislações com base nos nichos que você está definindo. Você não precisa você não precisa baixar todas as legislações que existem na área ambiental para você ser bom. Não, você não precisa fazer isso. Você precisa ser bom para o problema do teu cliente. E se for necessário, você vai sim baixar a legislação para você aplicar, para você ler de forma pontual, de forma específica, para você conseguir ter o direcionamento que você precisa para começar o ano e para você continuar o ano do jeito certo. Isso é se planejar. Tem uma ferramenta que chama Google Alertas. Quem conhece aqui o Google Alertas? Ferramenta muito simples. Depois você coloca no Google. Coloca lá no Google, Google Alertas. Você vai criar palavras-chave. Então, por exemplo, resíduos, licenciamento, CONAMA, outorga, IBAMA, certificação ambiental, auditoria ambiental, enfim, você vai criar palavras aonde tudo que sair de notícia na internet, você vai receber no seu e-mail, que você vai cadastrar o seu e-mail, chama Google Alertas. Ah, Felipe, mas essa não é uma legislação que você vai ter como base quando sempre atualizar um parâmetro. Não, não é. Mas você vai se atualizar sobre mudanças importantes dentro do teu nicho. E é isso que importa nesse momento. A confiança, ela vai vir conforme você vai se aprofundando, conforme você vai estando no meio de pessoas que falam, que respiram da profissão, especificamente aqui da consultoria ambiental. É isso que vai fazer com que você se sinta cada dia mais preparado. Ah, Felipe, mas eu queria estar super confiante para ter um cliente já. As coisas são gradativas, mas elas só vão acontecer, só vão mudar a hora que você se movimentar, que você entrar com o pé na água. Aí sim as coisas vão começar a mudar, aí sim as coisas vão começar a acontecer, entendeu? Quando você pensar e colocar no papel cada plano que você tem para o teu próximo ano, para 2024. É assim que a gente vai fazer as coisas acontecer. Vão surgir os momentos de desafios, de medo? Vão, mas eu preciso me planejar. Eu preciso entender o que eu quero para 2024. Quais são os meus indicadores principais? Eu quero ter uma empresa, ter a minha consultoria ambiental. Eu quero ter uma média de tantos clientes por mês. Eu quero ter um faturamento de tantos por mês. Eu preciso escrever isso. Eu escrevo isso para eu saber se eu estou na direção certa dos meus planos. Não começa aleatoriamente o ano. Começa definindo. Eu quero fazer tais cursos. Eu quero me especializar nisso. E especializar, de repente, é um curso prático. Não é a especialização, mestrado, doutorado que eu estou querendo dizer. Mas eu preciso materializar coisas que às vezes só ficar no campo da imaginação não dá certo. Eu preciso ver. A partir do momento que eu tenho um plano, uma meta, eu começo a enxergar possibilidades. Ó, aqui eu consigo seguir para esse caminho. Aqui eu posso seguir para esse caminho. Aqui eu consigo fazer tal coisa. Aqui eu consigo fazer tal coisa. E dessa forma eu começo a clarear o caminho para eu seguir para o ano todo. Então, eu acho que a lição mais importante desse momento, né, da gente pensar em consultoria, em planejamento para 2024, é eu entender o meu momento, qual é o meu momento, o que eu estou, o que eu sou, né, o que eu sou, o que eu estou, e quais são as minhas metas, o que eu quero para o próximo ano. Quando eu penso nisso, quando eu faço com que isso fique fácil de enxergar, fácil de entender, fica muito claro, o caminho começa a ficar mais fácil de trilhar. E aí a gente só vai mexendo as peças durante o ano. Então, essa daqui é uma primeira live que a gente está fazendo, primeira entre aspas, né? mas é a primeira no sentido de já pensar em 2024, porque vai vir muita coisa boa, vai vir muito assunto bom, vai vir muita coisa que com certeza vai te ajudar no teu negócio, na tua profissão. Fechado? Gente, gostaram? Foi bom. Nossa live de terça-feira, 8 horas da noite, ó. Terça-feira, toda terça-feira, 8 horas da noite, eu tô aqui, eu trago um tema pra gente discutir, pra gente falar, para eu tentar de alguma forma mostrar para você caminhos para facilitar a tua vida, facilitar o teu planejamento, facilitar, enfim, você alcançar os seus objetivos. E aqui a gente está falando de alcançar os 10 mil reais por mês e viver da sua consultoria ambiental, ser referência para o teu cliente. É isso que importa, isso que importa. Fechado? Jefferson falou top demais, obrigado Jefferson, Micaela, muito boa, Isabel, muito bom, obrigado. Imagina, gente, agradeço. Simari tá por aí. Simari, seja bem-vinda sempre aqui, aluno 360. Depois me conta como é que tá a tua consultoria. Simari, me manda lá um direct. O Dionis Marcos, Felipe, quando foi seu primeiro cliente? Você que entrou em contato com ele ou ele que te procurou? Quanto tempo demorou? Demorou 4 meses para eu ter o meu primeiro cliente. Isso há 13 anos atrás, quando eu me formei. E já segui, já comecei na consultoria ambiental. Foram 4 meses tentando, ligando, visitando, mandando e-mail. E nada parece que dava certo. Nada parece que dava certo. Para o meu primeiro cliente foi um licenciamento ambiental, respondendo o Marcos aí. Um licenciamento ambiental de uma indústria pequena, pequena. Eram 4 funcionários só. E foi um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz. Mais difíceis que eu já fiz. E por que será? Porque foi o primeiro. Aí veio o primeiro, veio o segundo, começou a ficar fácil, começou a ficar automático, começou a ficar, opa, é esse, esse, depois esse, 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 depois esse, esse, esse. Cada passo eu comecei a enxergar e saber exatamente o que tinha que ser feito. E aí, assim se repete há 13 anos. Suave, excelente, a Thaís, muito boa. O Flora Mais, tema extremamente importante. Obrigado por mostrar o melhor caminho. Que bom, gente, que vocês gostaram. Igor, show. A Luciana, excelente. A Vanessa, excelente live. Miri, Cleia, valeu. Então é isso. Gente, boa noite para você. Terça-feira que vem, 8 horas da noite, como sempre, toda semana, semanal, eu tô aqui para trazer um tema para você da consultoria ambiental. Gente, um abraço e até.